Começa agora o programa Hipermídia.
Olá, pessoal. Começamos mais um Hipermídia, programa da pós-graduação em comunicação da Uninter. Hoje eu tenho o prazer, né, de não estar sozinho aqui no programa, estar muito bem acompanhado, né, com o Otacílio Vaz, professor da casa. Tudo bem, Otacílio?
Oi, e aí, Clóvis? Tudo jóia? Oi,
Beleza.
Bárbara.
E também com a Bárbara aqui, Carvalho, do outro lado. E aí, Bárbara, tudo certo?
Oi, gente, tudo bem? Boa noite, professores. Boa noite a todos que estão acompanhando aqui o programa também.
Valeu. Então, hoje o tema, né, que a gente tinha programado para essa edição do Hipermídia é rádio e mídia sonora, né, que é uma área assim que tem crescido muito, né, a presença aí do streaming de mídia sonora, né, muito forte, e com certeza também tem passado por várias transformações, né? A gente está de olho também nessas transformações, com algumas mudanças, atualizações ali do curso de gestão de empresas de radiodifusão, que a gente oferece na pós-graduação. E aí, eu queria apresentar, né, já esses meus convidados aqui, que são da casa, que vocês provavelmente já ouviram por aqui, ou já viram, né? O caso da Bárbara, geralmente ela está atrás ali nos bastidores, mas ela já participou bastante, né, dos programas aqui, inclusive com os diretores das escolas. E o professor Tatá, com certeza vocês conhecem essa vozinha, né? Ele vai comentar um pouquinho sobre. Sobre isso também, né, Tata? Aquela coisa, eu conheço essa voz.
Essa voz é familiar, né?
Né? A Bárbara, então vou apresentar rapidinho os dois. A Bárbara Carvalho, ela foi nossa aluna, né, na graduação, também concluiu a pós-graduação aí, né, Bárbara, de gestão de
Exatamente.
empresas de radiodifusão, e hoje atua como analista de comunicação na Rádio Ninter, né, na CNU, e também. Dentro dessa trajetória aí, teve outras experiências, né, que ela vai contar aí para a gente, provavelmente tem bastante história, né? A gente só não dá o nome das pessoas, né? Mas a gente conta um pouquinho da história.
Tudo no
E o.
anonimato, hein?
Oi?
Tudo no anonimato, hein?
Exato, no sigilo. E o Tatá, né, apresentando ele rapidinho aqui também. Ele é historiador, especialista em arte e educação e mestre em comunicação e linguagem, e também trabalha, né, e pesquisa a área de mídia sonora. Então, como eu já falei, é a voz mais conhecida aí da Uninter. Então, para começar
Uau!
um pouco essa. Né? Plantão, né?
Valeu, Clóvis.
Valeu. Eu queria saber como que o rádio e a questão da mídia sonora, né? Porque eu sei que também o Tatá não só em rádio, né, mas também tem uma produção artística aí envolvida, né, com a mídia sonora, foi parar na vida de vocês. Querem tirar dois ou um? Começamos com a Bárbara,
Vai,
damos
Bárbara.
primeiro.
Eu acho que isso da mídia sonora acaba tendo muito em comum, que nem eu e o Tatá, que é uma coisa que vem muito da música, né? O Tatá já conta a história de vocês dele para vocês, né, no caso, mas eu também, né? Cresci ouvindo música, na né, influência do meu pai, da minha mãe, já tive banda também, né? Já toquei. Então, assim, sempre gostei muito disso da música, do som. E o rádio entrou comigo meio que da espécie de um companheiro, digamos assim. Sabe quando você vai trabalhar? Você tá ouvindo rádio, você escuta o rádio, dá algum intervalinho, você escuta o rádio, todas essas coisas assim. Mas a paixão mesmo, o amor daquilo de, ah, é isso que eu quero fazer da minha vida, que eu quero trabalhar. Veio mesmo na faculdade, né? Quando eu entrei fazer jornalismo, eu costumo falar que eu entrei gostando muito de TV, mas a minha ideia mudou quando eu entrei num projeto, que o Tata sabe, né? Que ele coordena, que é o projeto Nosso Rock, que foi quando tudo daí iluminou para mim, que daí eu peguei muito amor ao negócio, a fazer pauta, a locução, a todas as coisas que a gente faz nesse meio. E foi por isso mesmo, né? Que hoje eu tô aqui, né? Eu trabalho na CNU, mas aqui nessa parte da Rádio Ninter, fiz a pós em gestão de radiodifusão. No ano de 2019, eu fiz um curso também chamado Radiografia, que foi pelas rádios ao Mundo Livre, e a 98 também, que foi muito bacana. Então, para mim, mais ou menos, o rádio e a mídia sonora entrou na minha vida assim.
E está muito presente nessa questão do dia a dia, né? Você comentou, ah, eu ia ouvindo rádio, né? A gente tem essa questão da mobilidade, e legal, eu
O
mesmo não
rádio é a
sabia.
mídia mais popular ainda, né, no país, né?
Sim, e ela tem essa aproximação com o público, né? De você conversar com o rádio, de você passar a tua rotina, né? Mesmo sendo digital hoje, ainda tem essas questões. E legal da música, que eu também não sabia, da tua trajetória na música e já puxando para o rádio. E você, Tatá, como é que foi isso?
Então, cara, bom, eu tenho que fazer uma volta longa no tempo aí, né? Senta que lá vem história, né? Cara, quando eu comecei a me tornar músico, isso foi entre 1985 e 86. Era legal que eu estava paralelo a esse processo de me tornar músico e me profissionalizando, né? Começar a entrar em estúdio, gravar e tal. Eu fiz um primeiro programa de rádio numa rádio universitária. E era muito bacana, porque foi minha primeira entrada assim, numa rádio, né? E essa coisa de ver, ainda era aquela época que mexia com cartucho, os cartuchos que tinha vinheta, as músicas eram tocadas em LP mesmo, ainda tinha o DJ, né? Que a origem do DJ é o disc jockey. O DJ era um profissional de rádio, era o cara que fazia a manipulação da picape, fazendo a troca das músicas e depois também operando cartuchos para vinhetas e etc. E eu acabei fazendo um programa de pop rock alternativo na época, coisa que não tocava nas rádios. E eu fiz esse programa, mas assim, super na onda, no oba-oba. O pessoal falou: vocês querem fazer um programa aqui com a gente? Ah, que vamos fazer? Tudo era todo mundo meio amigo, assim. Eu era amigo dos locutores, dos apresentadores, e foi minha primeiríssima experiência, né, com rádio. E tenho diversos amigos que vêm do rádio ou vêm da televisão, né? Eu nunca fui um apresentador de rádio. Mas eu produzi muita coisa para rádio, né? Em campanha política, material publicitário. Eu já montei muito programa de rádio, dirigindo programas de rádio para dar a característica, a cara estética, né? Do rádio. Então, assim, ele acabou ficando sempre ali presente, orbitando ali a minha vida, direta ou indiretamente, né?
Bacana, então tem uma trajetória longa, assim, né? Não foi só a questão da música, mas ela acabou entrando nessa programação mesmo, né? E dá uma estética sonora ali.
Porque assim, a música me levou para a produção sonora e a produção sonora me levou para o rádio, produzindo conteúdos para rádio, né? Teve até a notícia, né? Foi ontem, o falecimento do senador José Maranhão, da Paraíba. Eu morei na Paraíba há muito tempo, né? Minha mãe é paraibana, eu morei muitos anos lá, tenho uma vida, inclusive, musical muito, muito, uma boa passagem da minha vida musical foi lá. E eu trabalhei em 1998 na campanha de eleição de governo dele, do José Maranhão, trabalhando como parte integrante da equipe do Duda Mendonça, fazendo campanha para governo e para Senado. E aí, quando veio a notícia, né, do falecimento dele, puxa, até aí me veio todo aquele filme. E eu ficava fazendo exatamente vinhetas, trilhas sonoras para material de rádio e material de televisão também.
Bacana.
Nessa campanha, que foi uma baita escola para mim, né?
Não, imagino, e traz novamente aquela questão do popular, né? De mexer com a questão do popular, e a música traz muito isso, né?
Sim, cara, eu tive um guru, um grande mestre, que é o Anselmo Duarte, filho do diretor Anselmo Duarte, né, do Pagador de Promessas. O filho dele, com a atriz Ilka Soares, foi meio que é um cara que vem de televisão, de rádio, trabalhou na Globo, na Manchete, na Bandeirantes, o cara, e filho de um cineasta, né? Então ele tinha uma visão assim monstruosa da coisa do audiovisual, da trilha, da sensibilidade, né, do movimento das coisas, a hora que a trilha deve ter mais ênfase, aquela coisa da luz e da sombra, né, a hora que deve ir para a sombra e ir para a luz. E ele foi meu guru, né, foi aquele cara que me deu todas as dicas e caminhos para eu colocar isso em prática, né? E campanha política, para quem não nunca fez, é um tiro curto, né? As coisas têm que acontecer rápido
Muito rápido.
e não há espaço para falha, não há espaço para repetição, não há espaço muito para refazer. Você tem que ficar fazendo gol de bicicleta o tempo inteiro, né? Todo gol tem que ser de bicicleta, né? Então é uma mega, mega, mega aprendizado assim para mim, né?
Pô, que bacana. Pegando um pouco esse gancho assim da trajetória de vocês, um pouco aí da vida de vocês, né, com relação ao rádio, quais seriam os principais processos que vocês trabalharam nessa trajetória, né, e ainda atuam, né? O que a gente tem que fazer numa rádio? Como que é o dia a dia de vocês nessas produções? É, se a Bárbara quiser começar, daí a gente vai intercalando, assim.
Tá, eu comecei bem isso, na verdade, foi quando eu vim aqui para a Rádio Uninter mesmo, né? Que foi antes da gente entrar na pandemia, que foi todo aquele processo de rádio mesmo, né? Que a gente fazia, que os alunos conhecem. E por ser uma rádio web, a gente até tinha um formato mais de rádio, digamos assim, que a gente conseguia passar os programas online também, né? Pelo site da rádio web que a gente tinha aqui. Daí todo aquele processo de mesa de som, né? Que o Tata conhece bem, como você operar, né? A mesa, todas essas coisas assim. E o interessante foi com isso da pandemia, como a gente observou que realmente o rádio é um veículo que não vai morrer, né? Ele vai se transformar, né? Se tornando cada vez mais hipermídia, né? Digamos assim. O que a gente faz aqui hoje é basicamente isso. A gente está transmitindo o programa ao vivo agora, mas depois a gente pega esse áudio também, a gente passa os efeitos nele, né? Transforma em podcast para colocar no site da rádio também está fazendo isso, que é algo que eu vejo que é o que está acontecendo hoje em dia, né? Os estúdios, devido à pandemia, os locutores não estão trabalhando ainda presencialmente, a grande maioria, né? Principalmente quem trabalha com podcast. Então, quem grava é basicamente isso. São salas de reuniões, assim, para você não perder aquele olho no olho, né? Para não perder a naturalidade de quando você faz uma gravação assim. Mas daí pega e baixa os áudios e coloca tudo desse jeito, né? Espero que volte logo presencialmente, né? Porque é difícil, né? Isso de só falar assim, mas isso que é o mais interessante, a gente poder ver que tudo vai se adaptando, né? Que o rádio consegue se adaptar muito fácil a todas as transformações, que é o mais interessante, que é o mais gostoso, né? Desse veículo de trabalhar nele.
Não, e bacana você ter comentado, porque muito aluno, né, questiona assim, se a gente tem os podcasts, se a gente trabalha com formatos mais curtos, se esse áudio ele fica disponível. Então, sim, né, fica tudo disponível. Depois, né, vocês editam esse material, né, fazem lá uma pós-produção e deixa disponível. E a questão da pandemia, né, marcando aí uma transição que o rádio já vinha sofrendo, né, para o digital e tal. Mas é importante destacar aí que ele permanece, né, em outras, talvez novos formatos, mas essa proximidade eu acho que ainda é bem presente, né? E Tatás, tem alguma coisa para destacar aí dos processos, né, nessa tua trajetória?
Tá, na primeira eu quero comentar um prazerzão, tá, ouvir a Bárbara falando, né? Agora uma profissional aqui, né? Sendo entrevistada, uma pessoa que eu peguei, acho que desde caloura, a Bárbara, se eu não me engano, né? Eu vou ficar denunciando minha
Tá, eu falo para
senioridade, né?
ele. Eu
Como
tive aula,
professor, né?
eu fui da última turma presencial da Uninter, né? A gente com 8 semestres, eu tive aula com o Tatá pelo menos uns 5 semestres.
É, verdade, verdade. Corte,
Eu
costura,
falo que é bom,
sapateado,
mas
pintura.
conhecida, mas a imagem mais conhecida também é o Tatá, né?
Aula de massinha, aula de corte, aula de sapateado, né, Bárbara? Fizemos todas as disciplinas possíveis e imagináveis, mas é, pô, muito bacana, né, ver a pessoa, né, já, poxa, como um profissional que está no mercado, que está atuando, está produzindo, está fazendo as coisas, né, fazendo o caminho dela, né, para, pô, eu queria abrir só esse parêntese aí, porque para mim é um orgulho, é uma felicidade muito grande, assim, eu fico muito feliz. E é uma colega de trabalho, né? Estamos atuando no mesmo grupo, né? Embaixo do mesmo guarda-chuva. É um prazerzão isso. Mas, Clóvis, eu acho, cara, que pesquisa, acho que é uma é um pesquisa, a pessoa tem que estar muito ciente do que ela quer fazer, para quem ela quer fazer. Sabe? Então, por isso que eu falei em pesquisa. O tempo passou, eu falei para você de exemplo que eu vi os caras mexendo com cartucho, e agora a gente, pô, sabe, grava no celular, você monta o seu podcast, a sua produção, você tem um aplicativo que faz tratamento nesse áudio, você edita, você coloca trilha, coloca efeito sonoro, você coloca vinheta, você coloca o que você quiser, né? O material fica pronto, assim, né? Num tapa, mas a pesquisa continua sendo necessária. Você saber para quem é esse produto, que cara esse material deve ter para você atingir o público que você quer, da forma que você quer, ter uma pesquisa também em relação a equipamentos, saber usar os equipamentos, dominar os equipamentos, conhecer as propriedades de gravadores, de placas de som, de microfone, o processo. Desde a concepção, montar roteiro, montar pauta, fazer toda, né, toda a concepção até a parte da gravação, como você vai gravar, como você vai falar isso, que ritmo é essa tua fala, né, onde você... Que cara você quer dar? É um material mais formal? É um material mais descontraído? É, eu vou usar BG? Precisa ter BG? Não precisa? Tem que ter vinheta? Não tem que ter vinheta? Né? Então, aí eu estou falando de material que pode ser tanto em rádio Hertz, AM, FM, como no digital, como um podcast, pode ser qualquer, né, variação, qualquer dessas variações aí de produção. Mas eu, o que eu acho é que o processo é você ter a visão, né, do todo, compreender como é que tudo funciona e ter ciência e domínio de cada etapa dessa.
Tem uma parte técnica, né, que você colocou ali, de conhecer todos os equipamentos, enfim, como que funciona, né? E a parte de gestão, né, mesmo, de entender o macro, de saber o que cada pessoa faz, cada processo, porque o rádio, ele tem muito essa questão do ao vivo, né, dessa questão do aqui e agora, né, e nem tudo a gente também consegue salvar com edição, né, essa visão de que, né, os alunos têm, assim, logo ao entrar na graduação, depois na edição eu resolvo, né, deixa para lá que isso daí eu resolvo depois. Nem sempre dá para fazer isso.
Nem sempre dá, exato. Aí o cara vai para refação, né? Acaba tendo que talvez refazer um trechinho, regravar um pedaço aqui, um ali, fazer aqueles enxertinhos, né?
Bacana. E nessa evolução, assim, do rádio, né? A gente pensando já ele como uma mídia completamente digital, né? E aí presente na questão dos streamings e podcasts, como que vocês avaliam essa transformação do rádio, da atualidade da mídia sonora, né, tendências que vocês têm visto no mercado, como que vocês enxergam isso?
Eu acredito que a tendência, né, cada vez mais é isso ficar online, como o Tata falou anteriormente, você não precisa mais ter toda aquela burocracia para você montar uma rádio FM, né, se você tiver os aparelhos todos e dominar as técnicas, né, tudo, saber o que você está fazendo, você pode fazer isso em casa, tanto com uma rádio web ou uma plataforma de podcasts mesmo, né, você vai lá, grava, joga na internet, é isso aí para quem quiser ouvir, né. O grande problema que eu vejo nisso do online ainda, digamos aqui no Brasil, é para o Brasil ainda ser um país um pouco limitado quanto a isso das questões da internet, é por isso que o rádio FM vai demorar um pouco ou muito para morrer, né? Porque é o que mais tem o alcance aqui, é o que mais as pessoas mais gostam, né? Mas a tendência é cada vez mais é isso do online e podcast principalmente, né? Podcast é o novo rádio, não tem como a gente negar isso. Daí tem quem gosta ou não, né? Eu, particularmente, eu sigo alguns podcasts que cada episódio tem uma, duas horas. Eu gosto de ficar lá ouvindo. Tem gente que não, né? Tem gente que não suporta ficar 10 minutos ouvindo um podcast, já sai. Mas vai. Eu acredito que essa vai ser a tendência cada vez mais, né? Desse modelo.
É verdade. E a segmentação também, né? Essa questão da segmentação. Porque tem podcast de tudo, né? De receita, de culinária, até notícias do dia, enfim, né? O jornalismo já tinha isso, mas no podcast a segmentação parece que explodiu. Né? Tá, você enxerga assim também um pouquinho essa evolução, tendência?
Eu enxergo, cara.
Antiga, assim, tipo, quero voltar.
Não. É perceptível. Pesquisas, inclusive, estão apontando do ano passado, né, durante o ano, esse ano que acabou agora, 2020, houve um crescimento no Brasil monstruoso de consumo de podcast. Né? E é interessante que ele demorou um pouco a engatar no Brasil o podcast, né? Ele foi meio que chegando assim, meio que vagarosamente para conquistar, se popularizar. Eu lembro, ela vem história, né? Sempre tem alguma história, né? 2009, eu fui para Intercom Sul, em Caxias do Sul. Eu não fui apresentar, mas eu fui para fazer um podcast, chamava Caxias Cast. eu fiquei cobrindo, batendo papo com professores, com alunos, participantes, e fazia captação das apresentações, né, das mesas de debate, os grupos temáticos, aquela coisa toda lá, aquele das festas. E eu estava ali tipo um Amaury Júnior do Intercom, fazendo o meu Caxias Cast. Cara, e eu lembro que eu usava um gravador digital, eu gravava tudo, eu ficava gravando bruto, e de noite no hotel, no meu computador, eu ficava montando, fazendo os cortes, colocando vinheta. Eu já tinha um esqueletinho pronto, né, de vinhetinha e IBG, e eu ia só colocando as cabeças que eu ia fazendo, gravando e colocando os depoimentos, as sonoras e tal. Eu fazia um podcast com uma carinha assim de programa, né, radiofônico mesmo. Cara, mas isso em 2009, quando... 2009 o pessoal não... né, o podcast não era uma coisa tão... no Brasil tão popular ainda, e eu lembro que eu subia num link que tinha na Uninter, né, ligado ao curso de comunicação social, que ia divulgando, tipo, ó o que rolou ontem, né, assista aqui hoje no podcast e tal. Eu ia fazendo os episódios enquanto estava durando o evento. E de 2009, corta para agora 2021, poxa, a gente tem uma popularização monstruosa, né? Porque é interessante também perceber que a popularização aumenta, porque também vai haver uma facilidade tecnológica também que aumenta junto, né? Um maior acesso. Uhum. Em 2009, você não vai ter um número tão grande de pessoas que vão ter acesso ao consumo de podcast e nem acesso a equipamentos para produzir podcast. Então, o que acontece? Junto com uma facilidade de acesso à tecnologia que você precisa para produzir podcast, óbvio que aumenta a produção de podcast, que, aliás, ele surge para isso, né? Podcast, ele é uma ferramenta que vem para democratizar a produção de conteúdos no formato de áudio, no formato sonoro, né? E realmente ele cumpriu o seu papel. Ele não precisa, qualquer pessoa pode fazer sobre qualquer tema. Ele é uma coisa que eu discuto muito, sempre discuti muito em sala. Ele não precisa parecer um programa de rádio, ele não precisa ter vinheta, ele não precisa ter BG, ele não precisa ter blocos, ele pode ser um longo bate-papo, só com voz, microfone aberto, pessoal conversando. Ele pode, como a Bárbara falou, ele pode durar tanto 10 minutos como ele pode durar 3 horas e meia de podcast. Ele quebra todos os paradigmas da coisa da grade radiofônica em hertz, que obriga a questão do bloco de intervalo, né, de fazer em blocos, porque tem comercial, porque precisa dos anunciantes, que movimenta a roda toda, né, das rádios, da questão toda do lucro, né, dos patrocinadores. O podcast quebra tudo isso. Então, aliado a uma situação que nós vivemos, né, estamos vivendo ainda, né, que começou no ano passado, com pessoas mais, né, confinadas, elas acabou também tendo mais produção e acabou também tendo mais consumo, consequentemente, de podcast, né? Mas concordo também com a Bárbara, rádio em hertz no Brasil ainda vai durar, porque... falamos de acesso, então não é todo mundo, não, né, não são todos que têm o acesso à tecnologia que permite você tanto produzir como ouvir podcast. Então você ainda tem um grande contingente no Brasil que é o sujeito que está ali numa zona rural ouvindo rádio, radinho de pilha, o seu programinha em AM, né, durante o seu expediente, o seu horário de trabalho. Então isso vai fazer ainda ter uma vida longa aí, eu acho, tanto a AM como a FM.
Bacana, eu acho que essa questão da convergência, né, também, né, de estar tudo no nosso celular, né, para quem tem esse acesso, né, essa possibilidade, e o que o Tata comentou e a Bárbara também, dessa facilidade, né, hoje em dia da parte técnica, né, se antes a gente tinha essa questão um pouquinho mais complicada, né, realmente ser mais demorado, né, hoje a gente tem essa possibilidade dos aplicativos ali em tempo real e com uma facilidade de mexer muito fácil. E o que eu tenho visto também, assim, de muitos alunos, são projetos independentes, né, eu acho que, assim, explodiu, né, e eu acho que a pandemia abriu isso pelo aumento do consumo midiático, né, que a gente viu com certeza, inclusive, o aumento da televisão, né, novelas que já são reprisadas ali com uma audiência grande até, né? E, de novo, questão aí do popular voltando e dessa produção que não precisa seguir o formato tradicional, né, do rádio, e muitos projetos independentes, né? Acho que aqui a gente tem vários alunos aí na Uninter com vários projetos, né? Você ia falar, Tata, que você lembrou?
Não, 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 não. Só
Dando
assinando
gancho,
embaixo.
então,
Só.
beleza. E eu queria ver com vocês agora qual que é o perfil desse profissional do rádio, né? Porque aqui a gente falou de várias questões aí, né? Pode ser rádio só de notícias, né? Pode ser podcast de cultura, de entretenimento, né? Mídia sonora, a própria questão da música vindo aí na composição, na produção. Sonora, né, para programas de rádio, para publicidade, como o Tatá colocou. Qual que seria o que vocês acham que não pode faltar nesse profissional? O que que ele precisa ter? A gente já comentou um pouquinho da parte técnica e gestão, mas tem um jeitão desse profissional, uma cara?
Eu acho que tem que ser bem comunicativo, né? Mas uma coisa que eu acho bem bacana hoje em dia é que até antes desse boom da internet, até digamos que nem na época de ouro do rádio, né? Para você trabalhar no rádio, você tinha que ter uma voz, né? Empossada, assim, aquele jeito de falar, né? Para conquistar o público. Daí era muito legal, porque todo mundo ficava imaginando como era aquele rosto por trás daquela voz, né? E todas essas histórias assim. Hoje em dia, não. Lógico que você tem que ter uma boa dicção, né? Porque começou a aula que você vai estar lá ouvindo, a pessoa tem que entender, né? Porque se ela não entendeu o que você está falando, ela vai ouvir outra coisa, né? Mas hoje em dia se abriu bastante isso, né? Você não precisa ser um radialista, digamos assim, para você conseguir colocar o teu conteúdo na internet. Se tiver uma boa dicção, se o conteúdo for bacana, se você conseguir levar uma conversa por um bom tempo também de uma maneira bacana, né, que ela seja suave, seja atrativa também, você consegue, né, chegar no teu nicho de público e conquistar eles. Esse perfil que mudou, assim, que eu acho bem bacana ultimamente, abrangiu, né, mais pessoas podem entrar nesse meio.
Legal. Eu acho que essa questão da voz do rádio, né, tinha muito essa coisa, né, a pessoa tem que ter a voz do rádio, né, a mesma transição que a gente viu um pouco também do cinema, né, mudo para o cinema falado, né, tem vários filmes que representam isso, que as pessoas, meu Deus, agora eu vou perder o emprego porque eu não tenho uma voz, né, para conseguir usar, e daí vem os dubladores, enfim, então toda essa questão. Você concorda com isso também, Tata? Tem essa, é mais possível, né? Abre, democratiza um pouco mais a participação no rádio.
Sim, cara, é o que a Bárbara já adiantou aí, já falou, né? É o que você está falando também. A coisa foi democratizada, né? Ferramentas vieram, recursos vieram. Aí você tem dois tipos de produção. Você tem a produção do sujeito que é da área e você tem a produção do cara que não é da área, mas ele quer falar sobre aquilo. Porque também as informações estão aí. O cara faz um levantamento, faz aquilo que eu falei. Faz uma pesquisa, se prepara sobre o que que ele vai comentar. Ele pode conversar sobre borboletas da Tailândia e fazer um podcast, vários episódios falando sobre borboletas da Tailândia. E acredite, vai ter gente que vai ficar acompanhando os episódios do cara, né? Vão falar os tipos de borboleta, como elas se acasalam, como é que eles se. Né? E assim vai ter para tudo. O que eu acho é o seguinte: então, assim, você quer fazer. Dentro aqui da nossa conversa, você quer falar sobre jornalismo? Você quer fazer um podcast, por exemplo, uma produção sobre jornalismo? É claro que um jornalista de formação, ele vai ter o caminho das pedras, uma coisa, né? Ele vai saber melhor como o processo todo funciona. O cara que não é formado e quer falar sobre aquilo, ele pode também fazer? Pode fazer também. Mas podem aparecer, né, falhas, pecados aí, porque ele não teve a devida formação para fazer aquilo. Mas ele pode pesquisar, ele pode ter referência de profissionais, né, que ele já viu fazendo, ele vai fazer por ali. Então, o que eu acho é o seguinte: o que é importante hoje em dia é você tem essas produções então múltiplas de profissionais ou não, né, especializados ou não na área. Mas eu acho que o que é fundamental é fazer bem, né? O que a Bárbara também comentou: faça bem, faça legal, fale bem, faça um produto bem acabado, bem editado, seja envolvente no teu tema, escolha aquilo que eu falei, né? Você quer fazer um programa mais sério, mais descontraído, que público é esse? Escolha a cara que vai ter esse material e fale bem, né? Faça bem, edite o material bem, faça boas escolhas, uma boa vinheta, um bom corte, um bom BG, enfim, e assim por diante, bons equipamentos para você ter qualidade. Porque se você olhar a web, está lotada de produções de tudo quanto é naipe, de boa qualidade, média qualidade, baixa qualidade. E o que, que faz os programas, os produtos sobreviverem ou morrerem, né, pelo caminho é pertinência do assunto, qualidade da produção, envolvimento, a pessoa ser, né, ser cativante, né, trazer, construir um público, né, ser envolvente. Então, está aí para todo mundo fazer. O importante é fazer bem e fazer algo que realmente some, né, traga algo de interessante.
Bacana, gente. Nosso tempo ele é curto, né? Essa conversa aqui dava para a gente ficar dois programas. Eu ainda vou pensar, eu acho que eu ainda vou trazer vocês para um próximo programa. Hein?
Trouxe até meus preizinhos de garganta, pô, eu ia embora, madrugada dentro aqui.
Não, e devem ter muita história, né? Porque assim, é uma outra parte ali, eu ia perguntar das histórias, enfim, então eu acho que vocês guardam e vão lembrando aí das histórias. Porque eu acho que a gente vai ter que fazer mais um ainda para voltar. Vocês querem fechar alguma questão aí? Tatá e Bárbara querem fazer um fechamentinho? Convidar aí o pessoal para conhecer também o trabalho de vocês?
Vai, Bárbara.
Ah, tá. Isso que eu falei, então, né, no começo do programa, do trabalho que a gente faz da Rádio Uninter, para quem quiser conhecer, para saber mais um pouquinho, né, de... No que resulta isso, né, de a gente estar aqui agora no vídeo, pegar o áudio e depois lançar no formato podcast, acessa lá, uninter.com/rádio, você vai ter o resultado de como tudo isso aqui fica e façam as pós, né, que a gente tem aqui na casa, a de gestão de empresas de rádio e difusão. Ela é bem bacana, ela não é uma pós técnica, né, assim, digamos, não é uma pós que vai te ensinar a operar mesa, a editar um áudio, essas coisas assim, mas ela é muito bacana por tudo isso que a gente falou aqui no programa também, de você conhecer o público que você quer alcançar, né, isso da segmentação, leis do setor de radiodifusão, né, e todas essas coisas assim, então todo esse embasamento você vai ter nessa pós, e daí depois, né, o aprender, você faz lá o jornalismo também, né, que a Uninter disponibiliza, né, todos os programas pacote Adobe, daí você vai lá, aprende também, né, aí tá tudo aí, fica maravilhoso, show de bola.
Ex-aluna aqui falando, tem gabarito, vai lá, Tatá.
Já deu a nota, né? Já deu recado, já. Não, cara, pô, eu quero só agradecer, né? Agradecer o convite, mesmo rapidinho, bom, muito legal, a gente, né, fizemos boas reflexões aqui, bons temas daqui você levantou, né, para a gente discutir, para a gente refletir, né, prazerzão também tá mais uma vez ao lado da Bárbara, discutindo, né, sobre uma coisa que nós dois curtimos tanto, que é som, né, em geral, ó, já fica um nome aí depois para pensar no...
Num outro programa.
É um podcast, é som em geral.
Eu pensei, né? Som em geral, talvez é um podcast, vamos fazer.
Olha aí, tá vendo, né? Então, pô, eu só agradeço. Você, amigo, aluno, né? Se envolva com as produções, produza, experimente, né? Como a própria Bárbara comentou, use tudo, todo o ferramental, né, que foi oferecido, aproveita, esse é o momento. Né, da experimentação, do teste, do aprimoramento, depois você cair no mercado aí, já está, né, mais pronto, que é um mercado exigente, é um mercado concorrido, competitivo, que não quer perder tempo, né, com o profissional, quer pegar essa pessoa já pronta, já, né, antenada, então produza. E você que não é aluno, produza também. As ferramentas estão aí, né, disponíveis, né, para produzir. Pode ser vídeo, pode ser áudio, pode ser o que for. Isso é que eu acho que é o grande barato desse momento que a gente vive. Todo mundo pode produzir o que quiser, sobre o que quiser, né? Obrigadão. Adorei bater esse papo.
Eu que agradeço a participação de vocês dois. Como o Tatá já colocou, é um prazer, né, ter a possibilidade de trazer ex-alunos para cá, que hoje são profissionais. Queria agradecer mais uma vez a disponibilidade da Bárbara. Sei que a agenda é complicada, porque já... Vem de uma pegada, né, de uma agenda cheia ali, brigadão. E Tatá, bom, é parceiro aí de jornada, né, tá muito mais tempo que eu na Uninter, mas assim que eu entrei na empresa, foi um dos primeiros caras a abraçar e, né, disponibilizar um auxílio ali, uma ajuda, que eu acho que esse é o sentido também da docência, né.
Estamos aí para isso, né, cara? Claro, claro, tamo junto.
Pessoal, né, de ser humano, assim, muito bacana. Obrigado, Tatá. Obrigado, Bárbara.
Agradeço, cara.
Que acompanham aí nosso Hipermídia. Nossa próxima pauta vai ser a discussão de mídias sociais, resultados de 2020, tendências para 2021. Comigo, aí vou estar discutindo sozinho por enquanto, depois eu chamo mais gente nos próximos programas. E fique de olho, né? Também na nossa fanpage, lá no Facebook e também nos projetos do Vem Saber. Né? Todo mês a gente tem uma palestra diferente na área de comunicação. Obrigado de novo, gente, e até a próxima. Valeu.
Obrigada, tchau, tchau.
Valeu, tchau, tchau, até.
Programa Hipermídia.